boca já morreu.
Porque nós também temos o que dizer.
Olá, boa tarde. Estamos aqui na casa do Cala Boca Já Morreu, em Pinheiros, aqui na Avenida Henrique Schalman, e vamos começar mais um programa com o grupo de estudos e práticas em educomunicação, coordenado pela Grácia Lopes Lima. É, nós temos um programa todo terceiro sábado do mês, e hoje o tema vai ser sobre um projeto do VAI, na cidade, no bairro de Guaianazes, chamado Cine Campino, na Zona Leste de São Paulo. Bom, agora a gente vai fazer uma apresentação para vocês conhecerem quem, com quem vocês vão estar falando, né? Eu sou a Gabriela, sou de Guaianazes, estudo pedagogia, estou no quarto ano e atualmente trabalho com educação infantil e faço faculdade na USP.
Oi pessoal, eu sou o Thiago, eu tenho 26 anos, eu sou estudante de história e participante aqui do projeto Cala a Boca Já Morreu. E é isso.
Bom dia, sou a Sheila, sou lá de Guaianazes também. Trabalho lá no Jardim Bandeirantes, local onde aconteceu esse projeto, Cine Campinho. Minha formação é pedagogia, lá na Faculdade Sumaré. E estou inserida em alguns coletivos, alguns grupos lá na Zona Leste também.
Oi, boa tarde. Meu nome é Camila. Eu sou jornalista e participo aqui do grupo gestor do Cala a Boca Já Morreu. E, bom, só para contextualizar, a gente está aqui numa avenida e está tendo aula de inglês aqui na casa Cala a Boca Já Morreu. Então, se vocês estiverem escutando uma música de fundo, o pessoal está escutando música e estudando inglês. Então, vai fazer parte aí do nosso programa esse som de fundo e um bate-estaca, talvez, também de uma obra que está acontecendo aqui atrás da casa. Então, tudo normal, tá bom?
Oi, eu sou a Laura, boa tarde, eu faço, tô acabando a faculdade de História na USP, dou aula num cursinho popular e acho que é isso.
Eu sou a Natália, eu também tô terminando a faculdade de História com esse bando de historiador que também tá aqui, venho participando das últimas reuniões do Cala a Boca e é isso.
Meu nome é Guilherme, eu acabei de terminar a faculdade de História e trabalho com educação.
Aê! Olá, bom dia, meu nome é Jefferson, eu sou agora formado em filosofia, aqui também, sou participante do Cala a Boca Já Morreu desde 98 e também integrante desse grupo de formação em educomunicação.
Boa tarde, meu nome é Maria Daiane e é a primeira vez que estou participando aqui do Cala a Boca Já Morreu, sou da Zona Leste. E tamo junto.
Boa tarde, meu nome é Renildo, faço parte de um projeto audiovisual Cine Campinho e de um projeto de literatura chamado Arte Maluqueira, que atua no extremo leste da cidade de São Paulo.
Boa tarde, eu sou o Damásio, formado em pedagogia pela Faculdade Sumaré. Moro aqui na região central, no bairro da Bela Vista, e atualmente sou professor de redação no cursinho popular da PUC.
Que legal. A gente está nessa apresentação se descobrindo um pouco mais. O Guilherme se formou? Nossa! O Jefferson se formou? Nossa! Meu nome é Mariana Manfredi, eu sou aqui do projeto Cala a Boca Já Morreu, faço parte do grupo gestor. Sou a pessoa que, por enquanto, é responsável por colocar a rádio no ar, porque em breve teremos outros técnicos aqui, não é mesmo, Gabi?
A gente assistiu o vídeo antes de iniciar esse programa, foi postado também aqui no Face, para quem estiver acompanhando. E aí, acho que um contexto inicial. A gente definiu o tema. Sim, através de discussões que aconteceram no Face antes de hoje, a gente foi apontando como seria esse outro próximo programa. E aí, como esse grupo une a teoria à prática, uma das práticas desse grupo, do que eu vou fazer, é o Ruas de Fazer, que é um projeto do VAI, lá em Guaianazes. E aí surgiram algumas dúvidas, né? Algum público não sabia o que era o VAI, o que era o projeto de valorização das iniciativas culturais. E aí eu tenho uma pessoa próxima que conhece bastante do Vai. Teve um projeto muito legal que aconteceu lá no Jardim Bandeirantes, que é o Cine Campinho, o Renildo. E aí hoje ele foi o convidado para falar um pouco sobre isso. E aí, para iniciar, a gente pontuou assim, onde que é o Jardim Bandeirantes, como que é o contexto de lá. E acho que a gente podia começar a entrevista já para isso. Agradecendo a presença do Renildo, que veio lá do Extremo Leste até aqui. Muito obrigada.
Eu também agradeço para poder engrossar o caldo dessa discussão aqui. Né? Legal, principalmente estar nesse horário aqui fazendo uma discussão como essa. Né? E a Graça está pedindo para eu dar um alô para quem está ouvindo aí, do pessoal do Reviva Rua, o pessoal da rua aí, do Centro para a Juventude, o pessoal aí do Centro para Criança e Adolescente de Guaianazes. Exatamente o lugar onde acontece o Cine Campinho, Jardim Bandeirantes, né? Limite de município, que liga a Ferraz de Vasconcelos. Então, esse é o lugar ali onde acontece a ação, né? E a gente tenta se conectar também com outras ações de outros grupos que estão em outros lugares ali mesmo no extremo leste e em outros lugares da cidade também.
É, Renildo, acho que você podia falar um pouquinho do que é o Vai, para que a gente pudesse já dar o pontapé inicial. A política pública, porque lá no Bandeirantes, né, a gente tem ausência de muitas coisas, né? Sejam políticas públicas ou mesmo médicos, coisas assim que é essencial para a gente ter uma qualidade de vida. E aí talvez o Vai chegar lá como uma das formas dessa juventude se organizar, se articular para que a vida fique um pouco melhor, né? E aí talvez tu falasse um pouquinho o que era o Vai, como é que...
É, o Vai é uma sigla, Valorização às Iniciativas Culturais, e é um programa da Secretaria de Cultura. Por ser um programa da Secretaria de Cultura, vale a pena dizer que é uma política pública de juventude. Nasce lá atrás, na Comissão de Juventude, na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, né? E entra exatamente para atender essa demanda das ausências de política cultural mesmo, né? Porque dá visibilidade para muitos grupos, artistas e trabalhos, mas são pessoas que já estão fazendo alguma coisa, né? Que já estão conectados aí com a sua realidade e intervindo da forma que dá. Então, o Vai, ele entra exatamente para dar um suporte, né? Que eles viabilizam um recurso de, hoje em dia, está em torno de R$25 mil, né? Mas o programa começa com R$15 mil, e aí vai tendo uma crescente, né? E hoje em dia está com R$25 mil. E eles ajudam muito projetos que têm assim, a sua essência exatamente na periferia, nas regiões periféricas, nos extremos da metrópole. Né? E aí tem várias linguagens, inclusive tem o pessoal também com web rádio, tem o pessoal de teatro, de dança, música, né? Audiovisual, que é o nosso caso, e literatura. Né? Mas vem sobretudo para dar essa liga, né, com as pessoas que já estão fazendo alguma coisa, dar um gás maior, né? E aí entendendo essa política pública enquanto ferramenta mesmo.
Renildo, você pode contar para a gente um pouquinho o que é o projeto Cine Campinho, da onde surgiu a ideia, funciona até hoje, como é?
Ó, o Cine Campinho é uma atividade audiovisual, né, que acontece num campinho, exatamente isso, Cine Campinho. A gente coloca uma tela de 300 polegadas no campinho, lá de 5x5, coloca umas caixas de som no entorno ali mesmo, e algumas cadeiras cedidas por uma escola municipal ali perto. A gente coloca dentro do campinho, que já é um espaço frequentado, já é um espaço, né, utilizado pelo pessoal, e ressignifica ele. Né? E o que ajuda também a fazer com que o pessoal se aproxime é porque as atrações são de artistas locais, né? Grupos de artistas locais. É o grupo das crianças que iriam apresentar na escola no dia da consciência negra, no dia, né, do pessoal do índio, apresentações esporádicas mesmo, que você só faz uma conexão ali e apresenta após a sessão, até porque acabar ali, o pessoal vai continuar ali mesmo, porque são moradores. E as pessoas que vêm de fora também, né, acabam conhecendo algo diferente e vão. Né? Então, o Cine Campinho, ele é mais essa atividade que ressignificou o espaço, trouxe outras coisas a partir disso, e vale a pena fazer o destaque para a visão, porque, repito, por ser limite de município, né, liga o município a outro São Paulo e Ferraz de Vasconcelos, as demandas são sempre ignoradas. Né? Então, você tem que fazer um projeto que dê visibilidade para a região e aí agora você vai brigando, né, com mais conhecimento de causa também, porque aí você se apropria de fato do espaço, da região, da ação e consegue juntar pessoas para essa luta também, né?
E eu gostaria de saber como que vocês escolhem esses filmes, quais são as preferências, as maiores preferências ali, se são vocês que são os gestores que decidem ou se isso também é uma decisão coletiva.
É, por isso que eu respondi a pergunta dela, que o Cine Campeão é o que está dando liga para isso, tanto para as transformações que estão acontecendo no entorno, transformações físicas, e também nas relações também, porque acaba afetando, né? É parentes que acabam chamando os seus outros parentes para vir em casa exatamente no dia da sessão, para poder, né, ter mais com que interagir. E os filmes também não é diferente. A gente também faz questão de envolver as pessoas. Fica uma urna com algumas opções de filme na padaria, fica uma urna com algumas opções de filme no mercadinho e fica uma urna com algumas opções de filme no posto de saúde. Essas opções de filme a gente vai pegando com os moradores mesmo, no dia a dia. Quando você se vê, quando você se encontra. Às vezes eles fazem questão de ir lá com listas, já vão com os filmes, inclusive, né? Acha interessante partilhar. E essas são as opções, né, que a gente escolhe, né, faz a contagem dos votos e divulga exatamente no momento da sessão, né, quando todo mundo vai assistir. E o legal é que quem vai lá vai para ver se o filme que ele colocou lá foi escolhido ou vai simplesmente para ver qual foi o filme escolhido, mesmo que não seja o dele. Né?
E você pode contar alguns títulos para a gente ter uma noção do que o pessoal está assistindo?
A gente começou, lógico, sem dúvida, faço questão de falar sobre isso. A gente começou com o Auto da Compadecida, né? Que foi muito legal, porque tem uma cena onde uma senhora chega com a sua neta e a neta fala, mas vó, a gente assistiu esses dias na tela quente, né, na TV. Ela falou, mas não foi numa tela como essa e nem aqui no campinho. Então assistir um filme com cenário assim também, né? Por mais que seja repetido, tem um outro sabor. Né? Então, os títulos, então, tem o Auto da Compadecida, teve uma sessão especial onde estava passando aquele Shrek 3º, estava em cinema ainda, a gente correu o risco, mas teve muito pedido das crianças, né? E a gente passou também, né? Com o pessoal fazendo ressalvo, ó, pode dar problema, ó, ah, beleza, se for depois, melhor ainda. Que aí pelo menos a criançada já assistiu, né? Aí passamos Uma Onda no Ar também, Rádio Favela, né? A gente também coloca algumas opções, né? E aí com o passar do tempo a gente já chegou a passar documentários, né? Porque primeiro a gente cria um processo de sensibilização para poder, né, criar algum tipo de trabalho mais direto. E aí a gente já passou tanto um documentário que a gente produziu lá, né, do próprio Cine Campinho, um registro da atividade, mostrando nós para nós mesmos, né? Então, eu não vou lembrar de todos, mas alguns já deu para ter uma noção.
É, e por que a escolha do cinema como forma de intervenção?
Vale a pena dizer também que a gente teve esse hábito de assistir cinema, vídeos, entre nós amigos, né, que às vezes se reunia na casa de um de outro para assistir um documentário. Só que, por ser uma atividade legal e por não ter muitas opções do gênero, acaba ficando um espaço como esse pequeno, às vezes, para você assistir com a galera, com o pessoal. E aí foi cada vez mais ampliando. Quando a gente pensou em juntar mais amigos para continuar assistindo, foi exatamente com essa preocupação territorial, né? Onde estamos, como estamos, o que fazemos, né? Quem somos nós nos espaços de convivência. E aí a gente se apropria do programa, né? Por conta de outras experiências. A gente fala, vamos tentar criar muito por conta de que a ferramenta audiovisual está muito concentrada. Né? Nas regiões periféricas você não tem muito apoio, vale a pena fazer o destaque aí também para as ausências de salas de cinema, para as ausências de projetos audiovisuais, né? Nas suas diferentes vertentes aí, que é produção, distribuição, formação e exibição. Às vezes você tem um pessoal que só produz, outro pessoal que só exibe, e aí difícil é você encontrar em alguns lugares alguém que trabalhe com essa ferramenta de forma mais completa. Né? Então, fui pensando nisso, nesses recursos que o VAI disponibiliza e o recurso que é cada ferramenta dessa, um projetor, um som. Né? Então, a gente só juntou essa vontade de ampliar a junção de amigos e de pessoas para analisar um vídeo ou outro, essa proposta de ressignificar o espaço, né? E, principalmente, essa questão aí de descentralizar os recursos públicos.
Só fazer uma intervenção aqui rapidinho, que tem algumas pessoas escutando e comentando, né? A Maricota Portolani, lá de Santos, Lindomar Gomes, Giovana Cabral. E aí a Maricota, ela deixou um comentário aqui, ela falou: legal essa iniciativa do Cine Campinho, porque agrega os moradores mesmo, dando significado diferente para os espaços usados no cotidiano das pessoas. Isso aí.
Legal, Maricota. Maricota é parceira nossa aí. Eu tenho uma série, surgiu agora nesse comentário aí uma série de dúvidas e vontade de conversar mais. A primeira questão que eu coloco é que o Cine Campinho, pelo que eu entendo e pela sua história, já existia antes do VAI. Não? 2007, não existia antes do VAI, tá? Então desde quando? Essa é a questão. Desde 2007. Outra questão é que eu entendo que essa atividade tem a possibilidade de promover discussões bem, bem legais acerca de vários temas, inclusive meios de comunicação, cinema. Queria saber se isso anda acontecendo lá. E qual é a principal crítica dos articuladores desse programa aí perante a prefeitura, que os abandonou durante tanto tempo e agora com um prêmio legal, que é um apoio, mas que não apaga toda a história de descaso que teve até então, né? Queria saber como é que anda esse processo de crítica de vocês lá naquele local e luta.
Eu vou começar de trás para frente, porque essa última pergunta, ela é pertinente no sentido de que foi feito um outro programa exatamente para tampar o buraco que o VAI deixa. Porque aí você tem... O buraco que o VAI deixa é exatamente a questão de que depois que o grupo acaba o projeto, porque você tem um prazo de 2 anos, né? E os grupos egressos, né? E o pessoal, a continuidade da ação. Tem um programa no Centro Cultural da Juventude, aqui na Cachoeirinha, que é o Primeiras Obras, que é para grupos egressos de programas sociais, que aí o valor é maior, né? E a crítica que a gente faz até hoje é de que o VAI é um prêmio. Basicamente isso, é um prêmio. E a política cultural da cidade não pode ficar pautada num prêmio. E uma crítica mais profunda ainda é que, dependendo do trabalho que o VAI tá viabilizando, tá ajudando ali, às vezes serve mais enquanto amortecedor, né, do que enquanto um trabalho que vai provocar, que vai instigar, que vai fazer com que você tenha uma visão crítica acerca da sua realidade. Não sei. Mas tem muitos projetos que às vezes só vêm para atender essa questão mais individual de um grupo específico de teatro que quer só mostrar sua pecinha, né? E uma das críticas que a gente faz é que não podemos ficar só na arte pela arte, né? Tem que ser algo que realmente conecta, contesta, protesta, sei lá. Algo que dê significado para a nossa existência.
E como está acontecendo esses encontros, esse debate? Continua acontecendo? E você ressalta bem que o VAI é um prêmio, né? Então, um prêmio pressupõe que foi competição e teve outros que perderam para vocês ganharem, né? E o que, então, já que essa é a lógica, quais são vou usar essa palavra, mas os benefícios do seu grupo ter ganhado e o outro ter perdido?
Na verdade, eu consigo identificar uma briga de nós com nós mesmos, né? E aí, o que a gente identifica... o que a gente identifica, porque a palavra competição era pedir junto, né? Competição. Só que aí, com o tempo, pedir junto foi se transformando uma questão de quem chega primeiro, né? E o que eu consigo identificar dentro dessa briga aí é que, às vezes, dependendo da ideia que você tem das pessoas que estão participando dela ou que compraram ela, não sei, ela pode contribuir com recurso ou sem o recurso. Tem projeto que só vem para o recurso mesmo. Se tiver o recurso, acontece. Se não tiver o recurso, não acontece, né? Em 2007, por exemplo, quando o Cine Campinho foi contemplado, a gente se informou lá, teve 777 projetos encaminhados para a secretaria. E só 126 projetos foram, né, aprovados, como é que a gente pode pôr, por uma comissão da própria secretaria. E aí teve muitos amigos nossos, mesmo pessoas que a gente conhecia, que escreveu também, que não foi e tal, né? Legal é quando a gente consegue se juntar, às vezes o projeto que o outro tem é parecido, né, fazer. E o ruim é quando isso não acontece, porque a expectativa fica sempre, né, na próxima, no próximo ano, no próximo ano, no próximo ano. E uma coisa que que aconteceu é que, com o Cine Campinho, a gente conseguiu fazer uma discussão exatamente no próprio Campinho. tem uma demanda do Ministério Público em relação às creches, né? E aí eles querem construir uma creche no Campinho. É, saiu em diário oficial e tudo. Desde o ano passado a gente conseguiu fazer uma mobilização. Participamos da conferência decenal de educação, né? E na época com o secretário Alexandre Schneider, a gente fez uma discussão sobre outros espaços, até porque o Campinho é um espaço que tem práticas esportivas, atividades culturais, né? Dentre outras coisas. E, infelizmente, também pela ausência de espaço, ficou como se lá fosse. Aí fizemos uma conversa com os moradores, né, junto. Aí alguns achavam interessante, a gente também acha interessante, porque, né, como que é, o come ou dorme? Não, a gente precisa dos dois, né? Precisa da creche, precisa do campinho. Agora, não dá para tirar um para colocar o outro também. Enfim, dentro dessa discussão, a gente conseguiu reunir lá, do lado do campinho, o secretário de esporte, na época, o Walter Rocha, o secretário de cultura, o Augusto, Carlos Augusto Calil, na época também, e aí estava o secretário de educação, Alexandre Schneider, subprefeitura, enfim. Conseguimos fazer uma conversa ali com o poder público local, poder público municipal, moradores, né, do espaço, por conta da ação. Né? Talvez se não existisse ação, ficaria muito mais difícil a gente conseguir fazer esse diálogo ou juntar o pessoal, falar, vem aqui. Né? Depois do Cine Campinho, a gente participou do FEPA, que é um fórum de experiências populares e audiovisual aqui no Rio de Janeiro e tal. Conhecemos outros grupos com experiências. E aí também teve outras coisas, matérias que saem. Teve o pessoal do Metro News que fez uma matéria. Tem uma matéria também no SPTV com o Alessandro Buzo, né? A gente conseguiu também se reunir em torno de um equipamento público cultural para Goianazes, que foi uma reivindicação de uma casa de cultura que está lá. Não está do jeito que queremos, mas está lá pelo menos, né? Acontecem muitas coisas bacanas também. E juntar outros grupos que já tinham uma ação ali próximo. E nós temos o Movimento Cultural de Goianazes, que é um movimento de várias frentes, né? O pessoal que faz uma discussão de gênero, o pessoal da infância e adolescência, o pessoal, né, numa discussão mais sobre segurança e por aí vai. Né? Então é isso que está acontecendo. Inclusive, vale a pena dizer que sábado que vem, dia 25, vai ter uma sessão, viu, gente? Está todo mundo convidado.
Olha lá, que legal.
Eu vou falar de novo sobre isso depois.
Fala sim. Só mais uma intervenção de uma pessoa que está participando pelo Face, está acompanhando o programa, que é a Érica Aragão. E ela está falando assim no Facebook: por favor, gostaria de saber tudo sobre o Cine Campinho também. Gostaria de tudo. Gostaria de fazer uma proposta de divulgação. Trabalho na TVT. E aqui eu coloquei, a gente colocou aqui o contato da Sheila para ela passar o contato aí com quem a Érica pode falar. Tá bom? Érica Aragão.
Oi, Érica, tudo bom, Érica? Só lembrando que a gente também participou aí com o pessoal, né, que faz parte do circuito audiovisual da cidade de São Paulo, né? E aí tem o Evandro, tem o Diogo, tem o pessoal aí que faz, que eles estão até juntando alguns vídeos, que é de produções independentes, de grupos que desenvolvem alguma ação audiovisual, e eles estão pegando esses vídeos e passando aí, inclusive, né, na TVT, e o Cine Campinho, inclusive, né, seria um dos vídeos para ser passado. Então, a sua pergunta, assim, para me falar muito sobre o Cine Campinho, talvez eu não vou conseguir lembrar, e o tempo não permite.
Fala pessoalmente.
E o tempo não permite. Mas tem muita coisa no Google. E a gente pode conversar também pessoalmente. A Sheila é o contato aqui mais próximo nosso lá do Cine Campinho, do Movimento Cultural. Também é membro do Grupo Arte Maloqueira, se ferrou. E então, ela pode fazer esse contato mais direto, Érica.
Né? Só falando que TVT é TV dos Trabalhadores, né? Para quem está ouvindo. A gente fez umas leituras do livro do Donizetti que dizia que a intenção dos meios de comunicação, da TV, é justamente deixar todo mundo dentro de casa, né? E tirar a criança da rua. E aí a ideia do Cine Campinho vem contra isso, né? É tirar as pessoas dentro de casa e se unirem, se encontrarem no campinho.
Sheila, deixa só eu dizer uma coisa. Eu estava em Coatis ontem, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, né? E amanhã, dia 18 de maio, é dia contra a luta antimanicomial, é uma luta nacional, e estava rolando lá em Coatis, que é uma cidade pequenininha, cinema na semana de homenagens contra, na semana de luta, na praça. E acho que isso é uma coisa muito legal, porque você vê velhinho, e aí a criançada, que não estava necessariamente assistindo o filme, mas brincando na praça, o comércio local, tinha uma senhora que vendia pipoca, super vendendo pipoca, e aquelas cadeiras toda lá. Acho que tem uma coisa de sair de casa para assistir coisas juntos, ou para fazer coisas juntos, que é um convite muito forte, né?
E as pessoas vão conversar, mesmo que seja para assistir um filme que já assistiu, elas vão... antes de começar o filme, estão conversando, estão se vendo, estão se olhando. Eu acho que a proposta é demais. E aí, eu só queria apontar uma pergunta, que a gente fala que o VAI garante, né, mesmo que seja uma premiação, um desenvolvimento, é dinheiro sendo colocado lá na periferia, um desenvolvimento local. E aí eu queria que tu dissesse também sobre o desenvolvimento pessoal, as pessoas que estão envolvidas no VAI, tanto produzindo ou acompanhando, como é que acontece esse desenvolvimento com eles, com vocês.
De cara você já tem uma bagagem, né? Porque a vivência dá isso. Por isso que eu digo, depende do trabalho que está sendo desenvolvido. Tem muitos trabalhos que às vezes fica só você e a escola, né? Fazendo trabalho em escola, às vezes fica você, a diretora, você, a coordenadora. Aí vem mais questão de agenda, né? Como uma das nossas propostas é se apropriar do espaço público institucional, porque a gente tem que estar nas bibliotecas, casas de cultura, centros culturais e por aí vai, mas a gente também faz uma proposta sobre a ocupação do espaço público alternativo, porque a praça é um espaço público, o campinho é um espaço público, a viela ou o escadão, né? Que bom seria se também fosse ocupado com outras coisas, com outras atividades, né? E para nós, particularmente, deu um pouco mais dessa ampliada, porque, repito, tanto essa experiência que a gente teve fora com outros grupos, tanto essas relações institucionais que foram ampliadas também, porque agora você não está se relacionando mais só com a secretaria específica, também teve outras secretarias, teve outros grupos, outras instituições, porque aí você vai fazer uma atividade numa ONG tal, com um núcleo de juventude tal, né? Então, enquanto pessoa, você fica, sei lá, com a alta percepção das coisas também, né? Você fica mais ligeiro, porque tem assédio de parlamentares, tem muitas coisas que, às vezes, você também tem que saber lidar para não criar muita barreira também, né, nem muita inimizade, porque a caminhada é longa mesmo, né?
Assistindo o vídeo que tem no YouTube, uma coisa que chamou a atenção foi que tem outras práticas além do cinema, propriamente dito, né? Então, cena de dança, de música, assim, então, teatro, como que essas coisas acrescentam nesse projeto do cinema?
Vale a pena dizer que a periferia em si ela é muito rica, né? Tem muitos talentos, assim. E uma das coisas que é cultural, né, nos extremos aí do município, é as quermesses, né? A quermesse praticamente é isso, é um som, um palco, alguém se apresentando, né? E o Cine Campinho, também, se você for analisar por uma lógica, é entretenimento, né? E aí, agora, o problema é como que a gente faz isso, né? Que vídeo que é esse, depois do vídeo, a discussão que é feita, e o decorrer, o dia a dia, né? Então isso a gente consegue trabalhar bacana. Agora, se for ver bem assim a questão da... Você perguntou a respeito do...
Das...
Então, é mais isso, né? É mais o pessoal que já estão lá, aí acaba a sessão. O pessoal às vezes fica ali, tal, aí tem um grupo de dança tal, grupo de música tal, que você conhece mesmo, você sabe que dança, você sabe que canta, né? E aí quando você não conhece, conhece outras pessoas. Então foi mais isso, foi mais essa necessidade mesmo de ampliar mais o tempo da ação, porque às vezes um filme é 2 horas, 1h30, e aí? Né? Põe um sonzinho e deixa o pessoal. E aí teve as atrações, onde o pessoal foi aproximando mesmo, comprando a ideia. Às vezes vinha só para ver o seu filho se apresentando, e na maioria das vezes era isso, alguém ali da região.
Aí é diferente de um cinema tradicional que acabou o filme e você vai embora para sua casa, não fala
com... Não há interação, exatamente.
Só complementando aqui, fica o nosso desejo, né, de que esses pequenos eventos de comunidades um dia ganhem tanta visibilidade quanto uma virada cultural que acontece hoje em São Paulo, que reúne mais de 1 milhão de pessoas aí, fácil, 2 milhões de pessoas.
Muito dinheiro.
E aí que tem essa característica, né, que a Grácia ressalta aqui, de que é pontual, é uma vez por ano e envolve muito dinheiro. E essas atividades acontecem o ano inteiro aqui, né? E não são não ganham tanta visibilidade porque não há uma intenção por trás disso, né?
E aí, ao contrário do que fala, né? Botar, tirar a criançada da rua é levar a criançada para a rua mesmo, nesse melhor sentido que tem de ocupar esse lugar e aí, portanto, deixar mais bonito. É, muitos desses lugares, ah, as pessoas não cuidam, não tem a ver com, meu, você não usa. A gente vê aqui a Casa do Calabouca Já Morreu, que é ocupada por um monte de gente, ela nunca sofreu nada, nunca quebrou nada, nem de equipamento, até, ai, picharam, nunca aconteceu nada disso, porque é um lugar que as pessoas cuidam porque usam, né? Quanto mais a gente usar a nossa cidade, os nossos espaços, mais bem cuidados eles vão ser. Agora, se a gente tem medo de andar na rua, aí eu não vou nem ligar mesmo.
Estamos aqui, você está ouvindo a rádio Cala a Boca Já Morreu, hoje entrevistando o
Renildo.
Renildo do Sino Campinho, de Guaianazes.
Então, é que no fim do vídeo é bem emblemático, assim, que tem uma criança falando, a criança que não tem dinheiro para ir no cinema agora pode ir. E depois de tantos anos do projeto, o que você enxerga, assim, de mudança mesmo, de acesso a comunicação que normalmente não é nem um pouco democrático? O que você acha que mudou na vida dessas crianças e jovens agora com o projeto?
Aquela parte que fica no final do vídeo, né? Vale a pena dizer que foi uma edição que a gente estava fazendo pensando nos vídeos institucionais, que mostra muito a parte bonitinha das coisas, né? Uma criança fazendo depoimento, carregando, né? Fazendo isso. Ali a gente coloca a criança carregando a cadeira, porque a gente... Ali cada um levava a sua cadeira, né? Aí vai ter uma brincadeira que a gente fez, não, até a criança também carrega a própria cadeira. Quando a outra criança fala aquilo no final do vídeo, primeiro que já não é novidade, né? Não precisava nem ela ter falado, né? Mas assim, você deixa a câmera lá. Você deixa a câmera. Então, o que ela fizer, você vai registrar. Então ela falou daquilo de forma tão espontânea e natural também. E é uma coisa gritante mesmo, né? As crianças que não têm dinheiro e tal. E aí, quando você pergunta a respeito do que mudou, é só a gente analisar hoje. Estamos aqui, 2007 para cá, você não tinha muitas web rádio, né? O Facebook também não estava tão, né, tão destacado assim. Então, assim, mudou muita coisa, desde das evoluções tecnológicas, né? Os acessos ainda continuam limitados. A gente sabe que parte do público do Cine Campinho não estão ouvindo a web rádio, porque os que se apropriam, além da questão da internet, né? Não, tem a questão da própria utilização também, Grace. Nós somos mais estimulados a utilizar de outras formas a internet, não para tentar, sei lá, se apropriar de algumas coisas, se informar, se melhorar, né? Então, é mais isso aí.
Renildo, antes da gente encerrar, eu queria que você aproveitasse para chamar todo mundo, dizer... já falou que no dia 25, de quanto em quanto tempo são as sessões para a gente já pensar que dia que eu posso aparecer ali, que eu vou saber que tem sessão de cinema, para aproveitar o espaço.
Eu agradeço também pela entrevista, pela oportunidade partilhada aqui sobre uma experiência, né? E aí, vou continuar acompanhando a rádio, vou ouvir mais vezes também. Faço questão de vocês me informarem, todos os debates e tal. Não, legal, os debates, os temas também são importantes, porque a gente também, quando divulga, a gente também precisa de, né, de informações para poder divulgar melhor. Então, dia 25 é uma sessão que a gente vai fazer exatamente, né, por essa questão de amanhã, o dia 18 de maio, né? A gente faria uma sessão hoje, só que a gente vai fazer sábado que vem, no dia 25, e as sessões, elas vão acontecer, antigamente aconteciam duas vezes por mês, a cada 15 dias, só que como o Cine Campinho depende das condições do tempo, se chove, se faz frio, se faz isso. Com frio a gente faz, mas quando está chovendo fica impossível de fazer. Né? Por ser aberto, exatamente. E aí a gente depende das condições do tempo para decidir as datas. Mas normalmente a gente consegue divulgar aí com 15 dias de antecedência.
O Cine Campinho precisa de parceria de São Pedro, então, para manter o esquema sempre sem chove. Tá?
É aquele que não precisa, ele já é parceiro faz tempo. E aí, como parceria não é submeter a exigência do outro, nem sempre é como a gente quer mesmo.
Eu só queria fazer um apontamento, acho, talvez para dar uma fala, sobre esse incentivo que dá a jovens, né, o programa de valorização de iniciativas. E se a gente for analisar os meios de comunicação, principalmente a televisão, hoje está uma pauta de que o jovem é criminoso, que o jovem é agressivo, que o jovem é violento, e aí a gente está uma opinião pública sendo formada sobre o jovem, né? Então, às vezes, só para dar uma pensada aqui, não, o jovem sim, quando ele está direcionado, quando ele tem um incentivo, ele faz muitas coisas além.
Não, só para complementar, eu queria também perguntar a sua idade, quantos anos você tinha, se desde de jovem você tem essa preocupação de atuar nas questões sociais e tudo mais.
É, meu nome é Renildo, tenho 27 anos. Né? Hoje, né? Hoje, é. 2007 eu estava com 21. Mas quando a gente escreveu, a gente tinha 20, antes disso a gente participava de outras atividades. Né? Desde quando? Se eu for olhar assim, acho que desde a época que você está na rua brincando com seus amigos, né, você já está criando condições dignas de sobrevivência. Então, desde quando eu me entendo como alguém que estava interagindo com o mundo, né, com as pessoas e com os espaços de convivência, eu já estava atuando de alguma forma. A questão é que você vai moldando as ações, né, vai começando a fazer algumas coisas de forma mais direta. Né, e aí, entendendo melhor a dinâmica local, né, a visão global, mas a dinâmica local.
27 anos contrariando as estatísticas.
É, eu queria perguntar quais são as formas de divulgação que vocês usam, se vocês têm blog, site, alguma coisa do tipo. Porque, por exemplo, eu moro em Guaianazes, mas eu moro do outro lado, perto da divisa de Ferraz também, mas no Jardim Soares, que também está por ali. Só que, por exemplo, lá eu não, é muito difícil encontrar algum movimento que tenha atividades como essas. E eu não, antes de falar com você aqui, eu não conhecia. Então, eu estou ali tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Né? Eu queria saber se tem alguma forma de divulgação, de estar conectado mesmo, para saber quando vai estar rolando e até para poder divulgar para o pessoal de lá de perto.
Na biblioteca Cora Coralina, ali no centro de Guaianazes, vai ter um sarau dia 8, né, das 5 às 20. A gente vai estar lá, né, fazendo atividade. Ali também tem um outro espaço do pessoal, também, que tem algumas ações. As nossas formas de divulgação, né? É bem simples mesmo, né? A gente utiliza alguns recursos de internet e tal, utiliza também flyer, essas coisas que dá para palpar, colocar na geladeira, né? No carro. A gente utiliza bastante essa comunicação verbal mesmo,
boca a boca.
O boca a boca, né? E aí depois da missa do sétimo dia, porque o cala a boca já morreu, né? Vai morrer de novo, morreu de desnutrição, porque a gente não alimenta mais esse negócio de calar a boca. É. E aí, exatamente.
É, acredito que a divulgação fica mais na galera que já está se olhando, se vendo, se conversando, né? Que eu fiquei sabendo também de cartaz que era colocado na esquina do açougue, né? E aí o pessoal vai passando a ponto de... Então, talvez as redes sociais estão um pouco mais distante dessa realidade que está sendo feita ali com as pessoas, né? Acho que é isso.
Exatamente, por conta mesmo da apropriação, né? O público do entorno, que é o que mais se apropria mesmo.
Bom, nosso programa está quase chegando ao fim aí, foi um bate-papo muito gostoso. Vou mandar um beijo para todo mundo que ouviu a gente. Tem alguns nomes aqui que a gente, né, com quem a gente conversou, mandaram recado: Maricota Portolani, Lindomar Gomes, Giovana Cabral, Érica Aragão. Alex Silva, Márcia Coelho Magalhães, Rafaela, Rafa, um beijo, Fabinho Vasconcelos, Stephanie Pinho, Carol Valente. A Carol deixou um recado aqui, senão, que mandou um beijo para a Sheila. Nicole, Lívia Lima da Silva, Enzo, Roberto, Cristiane Almeida Chagas Bortolotto. E a Maricota também deixou um outro recado, falando que o programa foi bem bacana, deixou um beijo aconchegante para todo mundo nessa manhã gelada, e um beijo também para todo mundo do Cine Campinho. Tem alguém direto do Paraguai?
Isso, a Romy Castro. Ela era estudante da UFSCar, lá do Campus Sorocaba. Trabalhou com a gente durante a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. E aí está ouvindo a gente direto do Paraguai. Beijos para ti!
Bom, agora a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque a conversa iria mais umas 2, 3, 4 horas. Mas acho que a gente podia terminar se despedindo. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença Agora eu fiquei nervosa do Renildo. E agradecer muito a sua disponibilidade de sair da Zona Leste, que infelizmente é muito longe daqui, né, onde tem o Cala-Boca. E é difícil chegar em Guaianazes, mas é difícil você vir até aqui num sábado de manhã. Então a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade e agradecer a iniciativa, porque é legal descobrir essas coisas quando a gente está longe, saber que tem polos assim, longe do centro, que estão desenvolvendo esse tipo de atividade. E aí acho que cada um podia agradecer algo em específico, que tudo isso.
Não, eu só quero falar, já que os nossos programas entram para a história, esse é o primeiro encerramento que a Natália faz ao vivo. Então, daqui 10 anos, quando a gente estiver ouvindo os programas, a gente vai lembrar, esse foi o primeiro encerramento que a Natália fez.
Agora eu vou conseguir terminar mesmo, né?
Só para avisar, o nosso próximo programa vai ser novamente no terceiro sábado do mês. Cai no dia 15, aqui na Casa do Cala-Boca Já Morreu. Sim. Quem quiser participar, está convidado também, aqui na Avenida Henrique Schalman. E quem quiser também está convidado a ouvir pelo Facebook, vai estar passando ao vivo novamente. Quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo, participando com a gente. E é isso aí.
Eu queria agradecer. Renildo, desculpa.
Pessoal, teve um pouco de dificuldade de decorar o nome do entrevistado.
Não é dificuldade.
Renildo, pessoal. Gente, pô.
Não, eu queria, queria agradecer a presença dele, que veio lá de Guaianazes, né? Eu, Graça e Sofia, que é do Cala-Boca, nós fomos pra lá já. Pegamos o último trem de Guaianazes, o último trem da Vila Madalena na sexta-feira à noite. Foi uma aventura.
Pra acompanhar a Sexta-feira Socialista, foi muito bacana.
Foi muito legal conversar lá, dizer que a gente vai lá e assistir. Pelo menos eu, qualquer dia, apareço lá. E aí, já fazendo um levantamento aqui, falar do horário das sessões aqui.
Isso, as sessões começam a partir das 17 horas, né? Só que a gente também, de vez em quando, faz algumas atividades antes, né? Seja um campeonato de futebol misto, que aí mistura meninos e meninas, né? Como já fizemos. Ou campeonatos de futebol mais aberto, assim, né? Para outros times de outros lugares. E aí, mas normalmente a gente já começa ali a sessão a partir das 17 horas e tem que esperar até às 18h30, às 19h, porque é quando fica a noite mesmo, para você ter uma imagem mais visível.
Dizer que todos os nossos programas, inclusive esse, depois ficam disponíveis. A gente está usando um site bastante legal que chama Radioteca. É um lugar que tem reunido produções de toda a América Latina, produções livres assim como as nossas. Então a gente vai publicar o link no Facebook, mas você consegue ouvir todos os nossos programas lá, inclusive esse. Então é bacana para a gente ir sabendo o que já rolou.
Certo, queria agradecer o Renildo também, vai todo mundo falar isso, né? Por ter vindo, aceitado o convite de cara, quando eu convidei ele, não, tudo a ver, vou sim, então, muito bacana a sua contribuição. Queria dar um tchau, um alô pro pessoal lá de Guaianazes, lá do Reviva Rua, lá do Centro da Juventude, e o pessoal do CCA que tá lá junto, né? Então hoje parou a atividade, parou o circo, parou a dança, parou o teatro, para todo mundo ouvir esse programa, então dá um salve para todo mundo. E queria dizer que a gente, no projeto Ruas de Fazer, a primeira rua que a gente escolheu para iniciar nossas atividades é uma que é do lado do Cine Campinho. Então, dia 16 do próximo mês de junho, vai acontecer essa ocupação no domingo, lá das Ruas de Fazer, do lado do Cine Campinho. Com certeza vai estar todo mundo junto lá. É isso. Obrigada.
Camila, foi muito legal participar, saber de tudo, assim, muito feliz vocês terem vindo. Aproveitar para falar que a gente está com as inscrições abertas do curso de formação e educomunicação, módulo rádio. A gente há muitos anos faz o curso intensivo, né? E aí, a pedidos, a gente está lançando também o semi-intensivo para quem não pode ficar a semana toda aqui com a gente, assim. Então, as inscrições estão abertas, a gente está divulgando pelo Facebook. Você quer compartilhem, participem, entrem em contato com a gente.
O curso é uma realização do projeto Cala a Boca Já Morreu e do Instituto Gens, em que a gente tem como objetivo contar um pouco do jeito que a gente produz comunicação. Do nosso ponto de vista, o jeito que a gente faz é mais importante do que os produtos que são feitos. A gente está há 20 anos fazendo isso e o curso é uma oportunidade. de fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Então, quem quiser saber mais, pode entrar em contato com a gente por e-mail no projeto@cala-bocajamorreu.org ou pelo Facebook.
Eu queria mandar um beijo para a Carol, que tinha mandado um beijo para mim.
Ah, é bom, eu sou a Laura, eu queria agradecer o Renildo, não só ele, mas também todo mundo que ouviu, participou e todo mundo que está aqui, porque a gente constrói junto um negócio muito bacana. Boa tarde.
É, eu também queria agradecer todo mundo que ouviu, enfim, todo mundo que participou do programa, e achei muito interessante conhecer o projeto de vocês, foi bem bacana. Valeu.
Eu sou o Guilherme, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de quem eu acabei de conhecer, quem eu já conhecia. Mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo e parabenizar muito o Renildo pela iniciativa, que é muito interessante.
Eu sou o Damásio, eu gostaria de me despedir de todo mundo que está ouvindo. O Batistaca já começou avisando que está terminando o programa. Agradecer a Renildo, principalmente, por essa oportunidade de divulgação, não só do trabalho dele, mas de um projeto que sirva para inspirar muitas pessoas.
Meu nome é Maria Daiane. Queria agradecer a todos e a todas. E foi muito bom. Tipo, a primeira vez que participo do programa e gostei muito.
Mais convido. Uma coisa histórica. Primeiro programa dela.
Primeiro programa.
Bom, a gente encerra agradecendo de novo o pessoal que está no Reviva Rua ouvindo a gente, o pessoal do Facebook. A gente tem que comemorar porque estamos em 12 pessoas fazendo a rádio hoje, é bastante gente, todo mundo junto, que expressa bem a ideia do que é fazer rádio, fazer televisão, fazer do comunicação. E é essa ideia que a gente quer passar enquanto a gente está conversando aqui e mostrando essas iniciativas bacanas. A gente pode tanto participar pelo Facebook ouvindo até aqui, para, sei lá, dá para fazer uma rádio com mais gente também, que seria muito legal. Então a gente acaba por aqui, muito obrigada. Até o dia 15 de junho é o nosso próximo programa.
Eu também quero agradecer pelo
agradecimento. Desculpa, eu não deixei o entrevistado sem agradecer nada.
Fiz a mesma coisa no último programa.
E Deus tem uma vida, uma obra na vida do Cala Boca. O problema é o Batistaca, né? Dessa obra, o problema é o Batistaca mesmo. Brincadeiras à parte, né? Eu quero dizer também que, da onde eu vim, não acho muito longe, né? Pelo contrário, longe é aqui. Né?
Não,
porque é lá que nasce o sol, lá do leste, né? Lá é o meu centro, porque é lá que eu me encontro. Além dessa questão territorial, né? Periferia tá ali no centro, né?
Se
então,
tudo é relativo,
se lá é o meu centro, lá que eu me identifico, que eu faço a boa parte das coisas, aqui é a periferia do meu centro, né? Então eu venho aqui pra periferia de Pinheiros pra poder partilhar desse momento. Eu gostei bastante mesmo. E como eu disse, acho que a gente conseguiu dar uma engrossada no caldo no assunto aqui. Foi bem bacana mesmo.
Bom, então agora é. Obrigada, gente. Tchau.
Tchau.
Cala a boca, já morreu.
Porque nós também temos o que dizer.